Agenda da semana.
Agora em Brasília, 1h08, a gente conversa com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a agenda dos senadores para essa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a CPI chega aí na última semana, realmente, com a previsão da leitura do relatório final e leitura que seria feita em um primeiro momento nesta terça-feira, mas foi adiada para um dia depois, para quarta-feira, justamente para que se tenha um prazo maior para análise do relatório por parte dos membros da comissão, e a votação deve ficar mesmo para a semana que vem. Essa mudança de um dia aí na leitura do relatório parece ser um prazo curto, mas repercutiu bastante nos trabalhos da comissão, né, Guerzoni?
Esse reta final, né, agora parece que efetivamente da CPI tem sido aí o grande destaque da semana, né? A CPI ainda tem audiências essa semana, inclusive agora, né, está acontecendo uma dessas audiências, está ouvindo vítimas e familiares de vítimas da Covid, né, ainda tem um depoimento amanhã do representante no Conitec, que é o órgão do Ministério da Saúde que trata da incorporação de novas tecnologias ao SUS, né, aos tratamentos do SUS, que vai discutir exatamente a questão dos medicamentos contra a Covid, né? Há uma polêmica aí em torno de um relatório que condenaria a utilização de alguns medicamentos, que é um dos temas que a CPI tem se debruçado, mas a grande questão, com certeza, vai ser o relatório final, né? Como você comentou, havia a previsão inicial de que amanhã o senador Renan, o relator da CPI, apresentaria o seu relatório e a votação ficaria para depois de amanhã, para quarta-feira. Acabou havendo um entendimento na direção da CPI de que seria necessário pelo menos um dia a mais, né, concluir esses depoimentos e dar um prazo curto, sem dúvida, mas um prazo para que o relator fechasse o seu relatório. E o mais importante aí é dar um prazo maior para os senadores poderem examinar o relatório. A ideia era apresentar num dia e votar no dia seguinte, mas o entendimento é que esse prazo é muito curto, especialmente que a gente deve ver aí a apresentação de votos em separado, né? A imprensa noticiou aí a possibilidade de nós termos pelo menos dois votos em separado, né? Um do senador Alessandro Vieira e outro do senador Marcos Rogério, em caminhos diferentes, né? Indo mais além do relatório em alguns pontos, o outro tratando com outro enfoque as conclusões da CPI. Mas, apresentado esse relatório, a gente deve ter, sem dúvida, um grande debate no seio da CPI e no seio da sociedade civil hoje, né? Essa CPI tem um destaque muito grande, tanto na imprensa quanto na sociedade civil. Deve ser aí o grande ponto dessa semana a discussão desse relatório final, que obviamente já começa até antes da apresentação, né? Certamente o relator tem consultado os membros da CPI para fechar esse relatório, então a gente já deve estar tendo aí nos bastidores uma discussão intensa sobre as conclusões que devem constar desse relatório, né? Como normalmente o relator tenta fechar antes essas discussões para tentar arredondar algumas arestas que eventualmente ainda possam existir, no caso Não, certamente não é possível que tudo seja arredondado, né, já que as polêmicas são muito grandes em relação a essa CPI, mas com certeza o senador Renan está aí em entendimentos para tentar fechar esse relatório da forma mais próxima da maioria dos membros da comissão. Esse aí deve ser, então, um grande ponto político da semana, né? Que tudo indica é a última semana de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, e devemos dedicar a semana que vem só para votação e discussão formal do relatório e, eventualmente, dos votos separados que forem apresentados.
Gerzoni, você acabou de falar aí, o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia, está em conversas com os senadores que fazem parte da CPI, né? É justamente para tentar achar um texto que englobe e que chegue num consenso aí, nos apontamentos finais da CPI, porque há muitas divergências políticas e também em relação a estratégias de configuração para apresentação de um texto que uma das maiores preocupações dos senadores, né, e principalmente do relator, é que o texto tenha uma utilidade prática mesmo, seja encaminhado depois da CPI, né, para caso seja aprovado, né, o relatório e, enfim, para os órgãos competentes, porque para se consolidar mesmo o trabalho de investigação da CPI, para evitar questionamentos jurídicos, para que não haja entraves nesse sentido. E há muitas divergências ainda em relação a essa estratégia, né? Por exemplo, citar, apontar como apontar no final do relatório como os investigados e a questão dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, tem a questão do general Braga Neto também. Então, tem algumas arestas a serem aparadas, né?
Principalmente numa comissão parlamentar de inquérito com grau de polêmica, né, que nós temos nessa, né, em que há opiniões quase inconciliáveis aí entre os membros da CPI, e esse é um trabalho bastante difícil, né, um trabalho do relator que é um trabalho bastante difícil, mas tentar chegar o mais próximo da média, né, das opiniões, pelo menos da maioria da comissão, para aprovar o relatório, né? Como você comentou, esse relatório sendo aprovado pela comissão, ele é conforme o regimento encaminhado ao Ministério Público, né? E o Ministério Público vai apresentar a denúncia, se for o caso, dos diversos investigados, né? Dos indiciados pela comissão. A comissão também apresenta conclusões a serem encaminhadas ao próprio Congresso Nacional, né? Ela vai propor proposições legislativas e providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, e certamente o objetivo é que ela seja o mais instrumental possível, né? Que ela seja que produza efetivamente resultados e que seja compatível com a legislação, né? Não é uma tarefa fácil, nem do ponto de vista técnico e muito menos do ponto de vista político. E essa é uma das principais razões aí desse adiamento de um dia, né, para permitir que essas negociações aí finais se façam, e do adiamento de uma semana na votação para que os membros da CPI tenham condições de analisar com cuidado o relatório e votar na semana que vem, né? Obviamente, o ideal para o relatório é que não haja votos em separado, né? Na medida do possível, o que puder ser incorporado ao relatório é o preferível, né? Do ponto de vista político, mas isso dificilmente deve acontecer, né? Numa CPI polêmica como essa, acaba havendo uma série de divergências. E são divergências de fundo, porque pode haver divergências pontuais, né? Nesse caso, existem remédios regimentais, ou os membros da CPI podem destacar partes do relatório para votação em separado. Nós tivemos vários precedentes disso já em CPIs, ou seja, tirar alguma parte, excluir algum indiciado, algum investigado. Isso sempre é possível na CPI, mas é pouco provável que a gente chegue a um relatório consensual, né? Há, como eu falei, questões que são muito mais profundas do que questões pontuais e de divergências, como a gente assistiu, né, em todas as sessões aí dessas quase 6 meses, né, de comissão parlamentar de inquérito.
Kerzoni, só para a gente entender, depois de finalizado, caso seja aprovado o relatório final, o texto ele é encaminhado ao Ministério Público. Então, aí o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral, que dá encaminhamento a essas investigações. Como é que funciona isso? E ele tem um, ele tem um, ele é obrigado, digamos assim, a cumprir isso? Existem alguns meios que podem ser feitos caso ele não dê sequência? Como que funciona isso?
O relatório vai para o Ministério Público, né? Existe uma parte penal, né, judicial penal do relatório, que essa vai encarregar o Ministério Público, né? Só preliminar, lembrar, existem outras sugestões que certamente constarão do projeto e que serão dirigidas ao Poder Executivo, ao próprio Congresso Nacional, a outros órgãos públicos. Mas essa parte mais penal, ela é encaminhada ao Ministério Público, e como o Ministério Público, né, é o titular aí da ação penal, cabe a ele fazer as denúncias. Ou seja, o Ministério Público vai examinar as conclusões e, eventualmente, encaminhar ou não as denúncias, né, ou as notícias crimes, ao transformar em denúncias formais ao Poder Judiciário. E há uma previsão em lei também de que esses processos derivados das comissões parlamentares de inquérito tramitem em prioridade no Poder Judiciário. Então, vai depender aí, em boa parte, o encaminhamento vai depender da ação do Ministério Público, que é constitucionalmente o titular da ação penal.
E falando um pouquinho de pós-CPI, Guerzoni, é interessante a gente destacar um pouco também do processo legislativo, das atribuições aqui do Poder Legislativo, porque a CPI tem esse caráter investigatório, né? Mas também tem essa característica de, depois da produção desse relatório, que seja votado e aprovado e depois encaminhado ao Ministério Público, com essas sugestões, como você falou, tem a parte penal que deve ser investigada e tudo, mas tem a parte também de sugestões. E uma das principais um dos principais apontamentos, assim, que a própria cúpula da CPI, o presidente, o vice-presidente, o senador Randolph, tem falado muito sobre isso, que é no desdobramento disso, né? As sugestões em processos, em projetos, desculpe, legislativos, justamente porque a CPI apontou durante esses quase 6 meses de funcionamento, várias características da saúde pública, da questão da administração pública em relação ao combate à pandemia, enfim. Então, já se pensa assim, em projetos de lei que possam melhorar. E aí a criação de um observatório permanente que vá acompanhar isso, né? Tem se falado muito num órgão aqui do Senado, num colegiado, que dê sequência a esse processo de acompanhamento e fiscalização, propondo projetos de lei, melhorias na carreira dos médicos e profissionais de saúde, por exemplo, melhorias nas regras de administração pública em relação à saúde, em relação às questões sanitárias. Então, tem uma gama de sugestões que também farão parte depois que a CPI encerra o trabalho, né?
As CPIs, né, como regra, apresentam no seu relatório final, né, além dessas questões penais especificamente, né, normalmente apresentam essas sugestões de aprimoramento da legislação, né? A comissão passou aí vários meses estudando esse tema e identificou uma série de pontos da legislação que podem ser aperfeiçoados, e isso certamente fará parte do relatório, né? Proporá projetos de lei e projetos de resolução, no caso, para aperfeiçoamento da legislação. Uma das ideias é essa que você fez referência, da criação de um observatório, ou seja, um órgão do Senado que acompanhe as conclusões da CPI. A gente tem aí dois pontos nessa questão do observatório. Um que tem avançado também é a criação de uma frente parlamentar, ou seja, um órgão que reúna parlamentares interessados no tema para que a discussão continue entre os parlamentares, né? E aí que apresentem projetos de lei, que apoiem os projetos de lei apresentados pela CPI e por outros órgãos da sociedade civil. E um outro seria a criação de um órgão administrativo no Senado para acompanhar como que essas conclusões da CPI têm sido adotadas pelos órgãos competentes, né? Como a gente comentou, algumas vão para o Ministério Público, algumas vão para o Executivo, algumas vão para o próprio Congresso Nacional, e reunir informações para subsidiar os parlamentares com relação ao andamento dessas sugestões da CPI. Provavelmente o relatório deve ter todos esses pontos, né? Deve constar do relatório todos esses projetos, né? Todas essas sugestões, todas essas propostas para serem adotadas daqui para frente para aperfeiçoar o combate não apenas a essa pandemia, né? E eventualmente a outras endemias ou pandemias que a gente tiver aí pelo futuro.
Tá certo, Gilberto Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item, trazendo os comentários sobre a agenda aqui do Senado para a semana, e bom trabalho.
Obrigado.